Deus é bom o tempo todo. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé e nós vamos orar pelos enfermos. O irmão da irmã Aparecida já está em casa, já recebeu alta. Lembra, irmão? Nós oramos aqui. A igreja orou. A igreja que ora, conquista. A oração é a chave da conquista. Ele estava na UTI, passou por um procedimento cirúrgico e já está em casa. Mas nós estamos com o nosso irmão Davi, um jovem daqui da nossa igreja, está lá internado, pneumonia. Vamos orar por ele. E também o Apolo. Quem que é o Apolo? Vocês não conhecem. Nem eu. É o neto do irmão Josafá, da irmã que eu não recordo o nome agora, que está internado com dengue hemorrágica. Mas eu creio que Deus é poderoso. Tem alguém mais aqui enfermo? Está sentindo alguma dor aí? Tem alguém com dor de cabeça agora nesse momento? Dor nas costas? Tem alguém doente aqui na igreja? Olha lá, tem. Nós vamos orar, irmãos. Agora, a igreja vai levantar um clamor e o fogo vai descer e vai queimar, vai sapecar essa enfermidade e vai ser lançado fora no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença agora, Deus, a Tua palavra diz que teve um tempo onde o Senhor passava e doentes eram curados, meu Deus, enfermos, todo tipo de enfermidade era curado. A Tua palavra diz que chegava pessoas de vários lugares, a multidão, ó Pai, estava ali porque precisava de uma cura e o Senhor então o curava, porque no nome de Jesus tudo pode, a Sua palavra diz, e é no nome de Jesus que nós declaramos agora, ó Deus, nós colocamos a vida do Apolo, nós colocamos a vida do Davi diante do Senhor agora, meu Deus, entre agora naquele hospital, ó Deus, que o Senhor coloque as Suas mãos agora sobre aquela enfermidade, toda infecção, toda dengue, tudo, ó Pai, que está incomodando a vida, meu Pai, dos Teus servos agora, em um nome do Senhor Jesus, agora Espírito Santo, entre naquele hospital e faça agora um milagre na vida dos enfermos, dos doentes que estão ali, meu Pai, o Apolo e o Davi. Nós declaramos no nome de Jesus, meu Pai, porque no Teu nome, o Teu nome é poderoso, no Teu nome há poder para ressuscitar pessoas, no Teu nome nós cremos que doentes são curados, e é no nome de Jesus que nós declaramos a cura sobre a vida dos enfermos. Se tem alguém aqui nessa noite, ó Deus, que está com algum tipo de doença, de alguma enfermidade, seja virose, seja dor de garganta, seja dor de cabeça, seja dor nas costas, nas pernas, onde tiver alojado a enfermidade, em um nome de Jesus, sai! Em um nome de Jesus, sai! Em um nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, nós declaramos a cura no nome de Jesus. Aleluias! Amém? Quem não podia dar um pulo aí, pula. Poder sentar. Irmãos, todas as manhãs está tendo uma torre. E na torre nós estamos lendo o Evangelho, o Novo Testamento. E cada dia Deus tem falado conosco numa palavra. A Bíblia diz que Jesus chegou um surdo e Jesus cuspiu na terra, fez um barro, colocou nos seus ouvidos e colocou saliva na língua do surdo e mudo. E diz: Efata, desenrola. E desenrolou. Eu tenho visto que o ministério de Jesus todo o tempo tinha gente enfermas. Nós lemos também que teve um momento que Jesus falou para os discípulos: para, descansa um pouco. O discípulo não tinha tempo nem de comer, pregando o evangelho, orando por pessoas, pessoas sendo libertas de espíritos imundos, pessoas aleijadas que começavam a andar, pessoas que não falavam e não ouviam, passavam a ouvir e falar, pessoas cegas via. Sabe o que é isso? E por que a igreja não está fazendo isso hoje? Jesus não voltou ainda. A igreja continua. Por isso, irmão, você tem autoridade para orar pelos enfermos. Sabe por quê? Porque é o nome de Jesus que vai curar. É Jesus que vai falar: Efata, desenrola, em o nome de Jesus, seja curado, levanta e anda. A Bíblia diz em Atos que os discípulos, Atos 3, estavam indo no templo Formosa, de repente tinha um aleijado de 38 anos naquele lugar, e a Bíblia diz que ele olhou para os seus, para os discípulos de Jesus, e os discípulos olhou para ele, e ele pediu uma esmola, uma moeda. O discípulo olha então para aquele homem e fala: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. O que você tem para dar para o aleijado nessa noite? O que você tem na sua vida para dar para alguém? Hã? Você tem dó? Não, tenha compaixão, vai além. Aquele discípulo falou assim: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem pulou, foi curado. Até eu, gordinho, pulei aqui agora. Hã? Sabe o que é isso, irmãos? Está dentro de você o poder, a autoridade está dentro de você, o Espírito Santo. Então ora, que até o gordinho pula no nome de Jesus. Olha o Márcio aqui, ó. O Márcio hoje ele está melhor do que quando veio aqui no outro dia. Hoje ele quer 2 pastel. 3. Eita glória. Sabe, irmãos, eu creio dessa forma. Somos igreja. Eu creio, a obreira Júlia fez aqui, é verdade, é o profético. Nós somos a igreja de 5 ministérios. Então eu creio que Deus vai trazer pessoas aqui de todo jeito. E você e eu somos responsáveis para dar o pão, para dar a palavra. No mesmo capítulo 8 de Marcos, você vai ver, ou no capítulo 7, você vai ver que Jesus multiplica pão pela segunda vez. E os discípulos não entenderam ainda. Entram para o barco sem nada e começam a reclamar. E Jesus falou assim: vocês não entenderam nada. Eu multipliquei a primeira vez, sobrou 12 cestos de pão. Eu multipliquei agora, sobrou mais 7 cestos de pão, alimentamos 4.000 homens, e vocês não entenderam. Vocês estão preocupados com o fermento dos fariseus, dos Herodes? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É eu que estou com vocês. Igreja, é o Senhor que está conosco. Amém? Jesus está com você. Jesus está aqui nessa noite. Eu creio. Eita glória. Irmã Maria. Aí, ó. Segunda-feira fomos lá visitar a irmã Maria. Oramos lá, cremos, ungimos. E ela está aqui, para a glória do Senhor. Né, irmã Maria? Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida, minha irmã. Deus abençoe nossos visitantes. Você que veio aqui nessa noite, essa casa é sua, porque é a casa do papai, é a casa do seu pai. Falando do encontro com Deus, eu quero citar aqui alguns nomes. Esses nomes têm o compromisso dessa semana estarem aqui, depois da torre, das 7 às 8, para a gente orar pelo encontro com Deus. Alessandra, Breno, Dalvan, Cristina, Gislânio, Ellen, Júlia Gabriela, Júlia Rocha, Lauane, Luiz Carlos e Rosimeire ou Rosimaia? É essa daí mesmo. Eu falo Rosimeire direto. Nós vamos estar na consagração, orando pelo encontro com Deus. Líderes cristão que faz parte da PIB Imperial, convide as pessoas para o encontro com Deus. Passe o link lá para eles, tá? R$80, muito barato. Quem vai trabalhar vai pagar a metade, tá? Pagar a metade. Para o retiro da família, quem não tem condição de pagar, nós vamos estar precisando de pessoas para trabalhar lá no retiro da família. Por exemplo, vai precisar de pelo menos 2 casais para cuidar da limpeza dos banheiros. Os banheiros vão ser limpos 1 vez por dia lá, a parte da tarde. Então, vai. Aí eu não tenho condição. Você pode ir e você fica responsável para limpar os banheiros e você não vai precisar pagar a sua inscrição do retiro da família. ok? Então, me procure, dê o seu nome e fale, eu quero ir para trabalhar, tá? Na cozinha, lavar as panelas e também aproveitar do momento lá na chácara. Amém, irmãos? Outra coisa, no final do mês nós temos nosso café da manhã dos casais. Poxa vida, hein? Vai ter bacon com ovos, o Dalvan vai trazer, diz que bacon com ovos e que é isso? Pastor Júnior e a pastora Raquel estarão aqui ministrando nossos corações no final do mês. E ficou certo assim, irmãos, cada casal já pode começar a ofertar. Eu mandei o número da conta do Dalvan, ele está responsável. R$20 por casal, muito pouco, R$20 por casal, você já pode começar a depositar e venha participar, e convide outros casais. Tem casamentos aí, está passando pelo vale da sombra da morte, e nós precisamos cuidar desses casais, e a igreja tem o papel de cuidar dos casais. Então, eu me importo muito com a família e com os casais, e você faz parte dessa igreja também, tenho certeza que é o melhor. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 24, 13 a 35. Nós vamos falar hoje, encerrando a campanha, Aliança Restaurada. Amém? Páscoa é Aliança Restaurada. Nós tivemos uma campanha sobre relacionamento, restaurando relacionamento, irmãos. Foi poderosa essa campanha. Encerrando hoje, falamos quantas coisas. Eu já estou até já sentindo falta já da semana que vem, que não vai ter, né? Quem dera que a campanha fosse mais, né, Gislaine? Só 21 dias é pouco, parece. No início, mas quando você pega a meada, é tão bom. Nós falamos tantos temas, como tratar um ou outro, como tratar o seu cônjuge, como tratar-se, como se pôr diante de Deus como filho. Às vezes você está aqui, irmão, na igreja, pensando que você é apenas um servo, está aqui só para fazer algum serviço, ou para dar o seu dízimo, ou para não sei o quê. Talvez você não tenha sentido. Na campanha nós falamos sobre a identidade de filho, quem eu sou diante do Senhor, por que que eu sou filho, falamos sobre isso. O que que o filho tem de especial? O filho compartilha, o filho não sente peso em servir ao Senhor. Olha quantas coisas nós falamos. Falamos como que foi nosso passado, né? Sobre a graça. Ah, ouvi histórias aqui, né? Bonitas, algumas tristes, mas que irmãos já estão sarados, estão restaurados, né? Vimos aqui casais mudando comportamento uns com os outros, né? Esposo com esposa. Muitas coisas aconteceram na campanha de 21 dias. Foi poderoso. E hoje não vai ser diferente. E teve os momentos também da lapada, né, irmão? Eu apanhei bastante nessa campanha. Só que a Bíblia diz que o Senhor, ele disciplina quem ama. Quando você está sendo chicoteada, porque o Senhor te ama. Aliança Restaurada, Lucas 24, 13 a 35, diz assim, assim: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Senhor Deus, o Senhor ressuscitou. Obrigado, Deus, porque essa é a nossa convicção. Nós cremos dessa forma também, Pai. Muito obrigado. Fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu lembrei de uma canção bem antiga que dizia assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos lhe pediram no caminho de Emaús: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Lembrei dessa canção há muitos anos, essa canção linda, esse hino. A irmã Rita conhece, né, irmã Rita? Eita glória! Estou vendo aí com os pessoal do louvor para a gente resgatar algumas músicas antigas, né, Jonathan? Alguns hinos de adoração. Fica conosco, Senhor. O Senhor é aquele que restaura a aliança. O Senhor é que restaura relacionamentos. E hoje nós estamos falando sobre isso. E nós vamos ver algumas coisas que significa Páscoa. O que você tem falado para o seu filho? O que você tem ensinado para as suas crianças, para os seus filhos sobre Páscoa? Filho, Páscoa é o coelhinho, né? É os ovinhos de chocolate. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, eu nunca vi coelho botar ovo. Já começa a ser tudo ao contrário. Pega ovo e coelho, o que tem a ver? Ovo e coelho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E também não tem nada a ver com Páscoa. Criou-se isso, o comércio ficou forte nisso aí, as pessoas ganham dinheiro, né, vendendo uma mentira, um engano de Satanás para confundir as verdades. Então, a Páscoa, ela significa passagem. Houve um momento lá em Israel onde aconteceu a Páscoa, quando o povo estava sendo tirado de Israel, e aí na morte dos primogênitos, houve aquele momento ali de passar o sangue do cordeiro nos portais, porque o espírito de morte passou naquela noite e matou todos os primogênitos ali do Egito. Porém, o povo de Israel não foi afetado. Então, os judeus, os cristãos celebraram a Páscoa. É uma festa, é um memorial muito importante. Para os judeus, é a festa que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A Páscoa realmente teve início no momento em que Deus envia 10 pragas. A morte dos primogênitos, com a exceção da família que tivesse a marca de sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Portanto, a Páscoa para alguns simboliza morte e para outros, vida. Infelizmente, a maioria das pessoas comemora essa data com uma visão natural e comercial e não a visão espiritual. A Páscoa para nós cristãos simboliza a passagem da morte para a vida. Amém? Você crê? Você crê dessa forma? A Páscoa para mim e para você não simboliza chocolate, não simboliza um coelho, não simboliza festas, mas simboliza que nós passamos da morte para a vida. Porque em Jesus nós temos vida eterna. É por isso que quando Jesus chega ali em Maria, ali em Betânia, e ela corre e fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz assim: olha, eu quero falar para você, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Amém? Você nasceu para viver eternamente com Cristo. Nós estávamos condenados, o nosso estado era de morte, o nosso estado era de condenação, não tinha nada bom para nós, não tem nada bom para o ser humano. Através de um homem entrou a morte, mas veio Jesus Cristo e mudou a história. Nele nós temos vida. Amém? Então a Páscoa para nós não é ovinho de chocolate, mas é uma passagem da morte para a vida de todo aquele que nele crê. E eu creio. Se você não crê, irmão, hoje é dia de você crer. Você veio no lugar certo. Você está no lugar certo, porque a palavra de Deus diz isso nessa noite. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas sem morte não haveria ressurreição, e sem ressurreição não teria havido morte. Em Êxodo 12, 14 diz: conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra de Adonai. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Então é por isso que nós comemoramos. A Páscoa, portanto, só faz sentido ser celebrada por quem está em Cristo Jesus, e em sua morte e ressurreição que gera vida. Para esse simboliza aliança restaurada. Para os demais sem Cristo simboliza morte e juízo. É ou não é verdade? As pessoas comemoram nesse tempo uma situação da morte, mas não conseguem enxergar a vida. E é como um pesar. E é com tristeza. As pessoas continuam com Jesus crucificado numa parede. Mas o nosso Jesus não está mais crucificado. O nosso Jesus não está mais no túmulo. O nosso Jesus está vivo. E quando nós entendemos que Jesus está vivo, o nosso coração precisa queimar. Porque aqueles homens falaram assim: olha, é por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava. Quando nós falamos de Jesus, nosso coração tem que queimar na presença do Senhor. Você tem que falar com tanta convicção que Jesus é vivo, irmão, que o seu coração precisa queimar e saltar dentro do seu coração. Sabe? É mais fácil nós ensinarmos nossas crianças que a Páscoa é o coelhinho. Lá em casa, nós somos, né, radicais. Nós não compramos ovo de chocolate para as crianças. Num tempo para cá, nós estávamos até pensando assim: e quando alguém quiser dar? Eu falei: ai meu Deus do céu, e agora? Que eles já ganharam uma vez. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte. Um tempo eu pegava aquilo lá, quebrava ele, tirava daquela sacola, não deixava nem eles ver. Não, um tempo nós nem aceitava, né amor? Nem aceitava. Não aceito. Jogava fora. E aí com o tempo, um outro tempo nós pegamos, eu acho que nós orou, repreendeu, ensinamos para ele que não é isso, é chocolate. E eles comeram tudo quebrado. Porque não precisa estar inteiro, vai mastigar mesmo, né? Então, por quê? Mas nós não fomos lá no mercado, nós não compramos, nós não incentivamos nossos filhos a fazerem isso. Não sou contra se você está fazendo, meu irmão. Isso é um problema seu, da sua consciência. Mas nós não fazemos lá em casa. Mas por um tempo, a minha esposa tem olhado as propagandas e ela tem, meu Deus, ai amor, eu falei, sabe o que eu falei para ela esses dias atrás? Eu falei assim: nós pregamos a vida inteira para os nossos filhos, irmão, não estou preocupado com as pessoas, olha só, eu falei, eu preguei a vida inteira para os meus filhos que não, e expliquei o porquê que não. Há uma idolatria por trás de tudo isso, e nós não somos idólatras, nós adoramos o Senhor Jesus, nós temos uma convicção. Aí de repente, porque você gosta ou gosta de chocolate, nós vamos comprar só para... E aí, o que vai ser na cabeça deles? Eu vou criar um problema na mente dos meus filhos, e a mente dos meus filhos precisa ser clara a respeito das coisas de Deus. Quando eu estiver adulto, se vocês quiserem, aí é um problema deles, mas não foi eu que ensinei. Eu não trouxe o Egito para dentro do coração deles, eu não trouxe nada do mundo para dentro do coração deles, eu trouxe o que é real e verdadeiro. Amém? Então, essa é uma convicção nossa, né, de criarmos nossos filhos dessa forma. Talvez você possa falar: ah, mas depois eles vão comer, vão... Mas não foi eu. Eu tenho a minha consciência tranquila, minha convicção de pai, de crente, de servo do Senhor, de pregar um Jesus vivo para eles, de pregar um Jesus que não está numa cruz, de pregar que a Páscoa é a passagem, quando eu era morto, quando eu estava condenado, Jesus vem, morreu no meu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou, me trouxe vida e vida eterna. E meu coração arde, queima quando eu falo disso. Essa é a verdadeira Páscoa. É quando eu posso sentar com meu filho e falar: filho, você sabe quem é Jesus Cristo para você? Você já fez a oração da fé? Eu peguei o Caleb essa semana, falei: filho, você entende quem é Jesus? E ele ficou assim. Aí ele: eu tenho vergonha, pai. Eu falei: vergonha de quê, filho? Eu falei: eu vou te ajudar. Falei: ora comigo assim, Senhor Jesus. Ele orou: eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida, eu me arrependo, escreve meu nome no livro da vida. E ele repetiu, e tudo, terminando, eu orei com ele. Vinha eu, ele e o Abraão dentro do carro. Eu preciso pregar para os meus filhos: Jesus é o único que pode me dar vida eterna. Eu preciso pregar para minhas crianças que é Jesus, que é a passagem da eternidade. Márcio, não fique esperando muitas vezes o mundo fazer isso, que o mundo vai pregar, sabe o quê? Nestlé, Cacau Show e tanta coisa para eles, que é gostoso, que é bom, só que não traz vida eterna, só que não é passagem para a eternidade. Eu não tenho como pregar outro evangelho aqui a não se falar que Jesus, ele salva. Não tem outra forma de nós chegarmos no céu se não for por Jesus. A verdadeira religião se chama Jesus. O que é religião? É ligação. Quem liga o homem com Deus é Jesus Cristo, não é outro. Por isso que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai. Ele fala: ninguém vem, porque para ir ao Pai precisa vir nele, por ele e através dele, de Jesus Cristo. Então ele é a passagem, ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal, ele é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Sabe, irmãos, eu nunca vou me cansar de dizer isso aqui. Eu poderia falar um monte de coisa aqui bonita para você. Eu poderia falar que você ia sair daqui com a chave de um carro, de uma casa, não sei do que, mas isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é esse que está dizendo aqui. E nós vamos ver dois pontos importantes. Primeiro ponto: o discípulo de Emaús, antes do impacto da ressurreição. Pode deixar a Bíblia aí em Lucas, versículo 13. Primeiro, no versículo 13 e 15: eles estavam cegos, apesar da proximidade de Jesus. O discípulo de Emaús, antes do impacto da ressurreição, o que que eles estavam? Pode colocar aí na tela aí, se puder. Eles estavam cegos. Segundo, versículo 13 e 15, esse que eu estou falando. Segundo, eles ficaram indiferentes, apesar das evidências da ressurreição, e eles pegaram a estrada. Eles estavam tristes. No versículo 16, 17, diz que eles estavam tristes. Eles não conseguiam enxergar que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam indiferentes. Eles estavam perturbados pelo drama da cruz. Eles estavam cheios de esperanças frustradas. Seus olhos estavam fechados para as Escrituras. E vamos ver esses pontos nas nossas vidas. Muitas vezes hoje vocês estamos nessa mesma situação desses discípulos. A notícia que veio é de morte, e eles falaram já faz 3 dias. Você não está sabendo? Todos estão comentando e só você que não sabe. Aí ele falou: mas do que vocês estão falando? Jesus pergunta, e eles falam assim: uai, Jesus, ele morreu. os sacerdotes, os chefes das sinagogas, prenderam ou mataram. Nós tínhamos uma esperança que ele ia julgar Israel. E sabe o que aconteceu? Eles estavam desanimados. Eles estavam cegos espiritualmente falando. Eles estavam perturbados por causa do drama da cruz. E as esperanças deles estavam frustradas. Por que estavam frustradas? Porque eles aguardavam que Jesus ia vir, ia governar, ia tomar o poder, ia sentar lá no trono. Porque eles tinham uma expectativa humana. Muitas vezes você também chega na igreja, muitas vezes você também aceita Jesus e vem, começa a andar, vai no encontro com Deus e volta, e de repente você começa a andar conosco. Mas no caminho, nessa caminhada, por um motivo ou outro, pelas suas próprias incredulidades, ou pela sua expectativa, muitas vezes de mim ou de outra pessoa, no seu líder, você começa então a naufragar na sua vida espiritual. De repente seus olhos começam a cegar, e você não começa a enxergar mais nada, e você começa a ver só no natural. Aconteceu com esses discípulos. Os seus olhos estavam fechados para as Escrituras. Consegue colocar aí em Lucas? No versículo 25. Olha lá, então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E aí Jesus começa a falar: os profetas falaram sobre isso, todas as escrituras falaram sobre a vinda de Jesus, falaram sobre a morte de Jesus e falaram da sua ressurreição. Mas quando nós estamos com nossos olhos espiritualmente fechados, irmãos, nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está esperando o que eu vou falar para você. Você está esperando o que uma pessoa vai falar para você. Você está esperando que alguém vai chegar aqui e vai falar algo. Alguém. E aí, sabe o que a Bíblia está falando aqui? Eles estavam com os olhos fechados para as Escrituras. Sabe o que acontece conosco? Porque muitas vezes nós deixamos de crer e a nossa fé começa a ser abalada, porque nós paramos de olhar para as Escrituras, nós paramos de olhar para a palavra de Deus, nós paramos de olhar e ler a Bíblia. Aí nós não entendemos o processo. A Bíblia diz que o processo, eu falei aqui, o processo da cura de Naamã foi mergulhar 7 vezes no rio sujo. Ele falou assim: eu não entendo. O processo do surdo e mudo falar e ouvir foi cuspe com barro. Poxa, o cara vai cuspir na minha boca? Ah, quero não. Tem outro momento que Jesus cospe, faz outro barro e coloca nos olhos do cego. O processo é ruim, meu irmão. O processo muitas vezes não é como você quer. Você quer a cura? Você quer o milagre? Você quer que a sua vida seja bênção? Você quer que a sua vida prospere? Você quer que a sua vida espiritual cresça? Suporte o processo. Qual o processo? Tinha um processo, uma caminhada. Esses homens deixaram de crer rapidamente no que Jesus tinha falado. Jesus falou assim: olha, convém que o Filho do Homem sofra tudo isso, morra, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. eles começaram a olhar as circunstâncias. Cuidado com as circunstâncias. Cuidado. As circunstâncias podem levar você ao prejuízo muito grande. Você sabe por que Saul perdeu o governo e o reinado dele? Por causa das circunstâncias. Quando Samuel fala a Saul, você vai lá conquistar, mate tudo que tiver que matar, não deixe ninguém vivo, não sacrifique enquanto eu não chegar, porque só o sacerdote, só o profeta tem autorização para sacrificar, o rei não. Diz que o povo começou a cobrar a Saul, vamos sacrificar, e Samuel não chegava. De repente, Saul vai lá e oferece sacrifício. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, sabe o que acontece? Chega Samuel. O que você fez? Faz circunstância, o povo me apertava. E aí Samuel fala, é melhor obedecer do que eu sacrificar. Sacrifício sem obediência nada vale. A circunstância tirou Saul de ser um grande rei, de ser abençoado. As consequências da morte de Jesus já estavam esfriando a mente e o coração desses homens, dos seus discípulos, porque não tinha visto. Olha, algumas mulheres dizem que ele não estava lá, mas nós não sabemos, nós não vimos. Nós estamos muito tristes porque Jesus morreu, ficou de libertar Israel, mas como? Se ele está morto, e agora o que a gente faz? Você não sabia disso? Quantas circunstâncias vai acontecer na sua caminhada para tentar tirar você da presença do Senhor? Você vem e recebe uma palavra poderosa aqui nesse lugar, lá no encontro, e você fala, agora sim, esse é o caminho. Mas por algum motivo ou outro, começa a vir, a vida continua, as lutas continuam, as dificuldades continuam. E sabe, muitas vezes, nós começamos a olhar para a dificuldade, paramos de olhar para a palavra, mas e começamos a olhar o vento, a tempestade. Não somos diferentes dos discípulos. Jesus tinha acabado de multiplicar pães, e de repente eles estavam reclamando, e agora? Nós não temos pães, não trouxemos os pães, como a gente vai fazer? Jesus fala assim, cuidado. Cuidado com o fermento desse mundo. Cuidado com as ofertas que o mundo pode te oferecer. Cuidado para você e eu não trocarmos a palavra por outras coisas. Cuidado. Seus olhos não fecharem espiritualmente. Cuidado para sua esperança não ser frustrada. Cuidado por você e eu não andarmos perturbados por causa da morte, por causa da cruz, por causa do peso da cruz, por causa da renúncia. Ah, irmãos, tem pessoas tentando com as suas forças. Com as suas forças você vai se cansar e vai fadigar e não vai aguentar. Você precisa buscar força no Senhor. Amém? Causou um impacto a ressurreição. Segundo ponto, o discípulo de Emaús, após o impacto da ressurreição, versículo 26, 27 e 31. O impacto da ressurreição, os olhos deles se abriram, os olhos abertos pela exposição das Escrituras, corações ardentes pela comunhão com Cristo vivo. Olha lá, no 28, versículo 28, 29 e 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Coração ardente pela comunhão com Cristo, com o Cristo vivo, pés velozes para ir anunciar a ressurreição, lábios abertos para proclamar que Cristo está vivo. Então existiu dois momentos aqui: o antes e o depois. O antes e o depois. E o antes, eles estavam totalmente cegos, tristes, desanimados. Eu preciso de uma aula de computador. Sumiu tudo aqui, Breno. Apareceu. Enquanto eles estavam tristes, desanimados um tempo, porém, quando eles entendem que Jesus estava com eles, quando eles entendem que a Escritura é poderosa para abrir os olhos, quando as Escrituras foi exposta para eles ali, os corações deles começaram a arder, e eles falaram assim: por isso que o nosso coração ardia quando ele falava. E aí, quando os seus olhos abrem, quando o seu coração queima pela comunhão com o Cristo vivo, mas não é mais com Jesus morto, mas agora você, o seu coração está ardendo, porque você entende que Jesus vive dentro de você. Os seus pés então tornam-se velozes para anunciar Jesus, a ressurreição. Como que está seus pés? Como que você está lidando com a situação em levar Jesus para aqueles que necessitam? Lábios abertos para proclamar que Cristo está vivo. A igreja precisa acordar e anunciar que Jesus Cristo vive. A oportunidade é agora. Agora que é a oportunidade de você começar a convidar pessoas para o encontro. O encontro vai mudar a história da vida das pessoas. Você que está aqui nessa noite é fruto do encontro com Deus. É ou não é verdade? Alguém te convidou, alguém orou por você, pagou o preço, você foi, e você foi transformado porque Jesus abriu seus olhos lá no encontro. Convide as pessoas para ir na célula. A célula é o lugar de Jesus abrir os olhos. Convide as pessoas para vir no culto. Quando que eu começo a fazer isso? Quando a ressurreição impacta a minha vida. Se a ressurreição de Jesus não está impactando a sua vida, irmão, tem algo errado. Se a ressurreição de Jesus não está impactando o seu coração, tem algo errado. Você pode ser tudo, só não entendeu que Jesus Cristo ressuscitou. Nessa campanha nós tratamos muito isso. Falamos muito a questão de ser filhos, teoricamente, mas vivenciamos muito pouco. Você é filho e filha amada. Amém? O Senhor ressuscitou para que você tenha vida e vida abundante. Sabe essa vida abundante? Não é só aqui nessa terra. Tem pessoas que acham que é aqui. A vida abundante é eterna. Porque você pode aceitar Jesus, como vimos, né? Semana passada oramos pela Esther. Eu esqueci de anunciar, não sei se vocês ficaram sabendo, a jovem lá de Rosário. E o Senhor recolheu. Só que ela está na eternidade. Porque Jesus é a ressurreição. Porque Jesus é a vida. Para concluirmos, A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés e descerrou os lábios dos discípulos de Emaús. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? Você tem se encontrado com Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra na angústia da caminhada, na exposição da palavra, no partir do pão. A pergunta é: e em você? Que tipo de impacto a ressurreição tem causado no seu coração? Vamos ficar em pé? Nós ainda vamos celebrar a ceia. A palavra hoje é bem rápida. O Ministério do Louvor pode vir aqui. A pergunta que eu faço para você, feche seus olhos. Não olhe para o seu irmão do lado, não olhe aqui para mim. E eu quero fazer de novo essa pergunta para você. Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado na sua vida? Você tem encontrado com Cristo, o ressurreto? Jesus está aqui nessa noite. Talvez você está na mesma situação desses dois discípulos no caminho de Emaús, caminhando, acreditando que a Páscoa só é comer chocolate, e a sua casa, a sua vida está totalmente arruinada. Mas Jesus, o ressurreto,